su comentario, su pregunta.
Está falando lá um futuro, né, dos erros, de qual a gente é nada. Aí eu fiquei pensando assim, sabe que eles cometem erro? Eles ficam, eu fiquei pensando assim, não, que tipo, porque assim, nós somos réis mortais, assim, né? Eu estou falando dos grandes, né, assim, a questão do o que é para eles não se pôr, o que é para mim, por exemplo.
Tem três categorias, né? Tem não, os bons, os intermediários, que somos nós, e os maus.
Nós somos intermediários?
Hã? Ah, eu acho.
Depende de qual intermediário, porque existem algumas opiniões de quem é intermediário.
Ah, mas tem a classificação.
Mas o Shlomo HaMelech fala que não existe nenhum tzadik na Terra que faça o bem e não peque. Não existe um tzadik que não tenha falha. A diferença é que as nossas falhas são gritantes e as falhas deles são frente a todo o belo comportamento deles. Qualquer deslize mínimo é uma falha para eles. E mais ainda. A Gemara fala que com o tzadikim Deus tem um comportamento que ruta seara, como um fio de cabelo. Muito mais rígido. Já que ele é tão comportado, então é mais exigente. Então o tzadikim também tem coisas para consertar. Até recentemente eu ouvi uma história. Era algum Rebbe. Acho que era algum Rebbe de Chabad, agora não lembro qual que era. Alguém me contou que ele dizia, baseado no que o Baal Shem Tov fala, que sempre, qualquer coisa que alguém te fala, qualquer erro que alguém comenta com você, é porque provavelmente você tem essa falha também. E uma vez alguém veio lá e falou algum pecado para ele, e pediu para o Rebbe um conselho de como ele conserta esse pecado. E o Rebbe naquele momento falou, eu não sei como. E começou a parar para pensar, e começou a chorar, e ficou em desespero. Se não me engano, acho que no sonho apareceu para ele um Rebbe antes dele, e perguntou para ele o que foi. Ele falou, eu tenho essa política sempre, que alguém que me fala uma falha, é porque eu também tenho essa falha. Então, primeiro eu preciso conseguir consertar essa falha em mim para poder dar uma dica para ele como ele conserta. Mas essa falha, eu não consigo imaginar onde que eu falei isso. E aí no sonho, esse Rebbe anterior a ele explicou para ele no que ele tinha essa falha. Era uma falha na forma que ele estudou, que ele ensinou a Torá. Não tinha nada a ver com a falha daquela pessoa de fato. E no momento que ele entender, ele falou, agora eu sei como eu tenho que consertar a minha falha, eu vou poder dizer para ele a falha grotesca dele, como ele deve consertar. Então, para o nosso nível, óbvio que os erros do Sadikim, oxalá fizéssemos essas falhas. Mas para eles é uma falha. Eles têm também o que consertar. E até, pelo nível que eles estão, eles conseguem consertar muito melhor do que nós conseguimos. Eles enxergam como aquilo é uma falha. Pra gente tem coisas tão maiores que você nem percebe que é uma falha.
Vou dar uma pergunta. Em Rossaná estava lendo e tem uma hora que ele fala que Rossaná vai ser escrito no livro da vida em amostruzelado, né? Eu não sei se o livro da vida é uma simbólica, uma metáfora, eu tenho que entender. E, por exemplo, só basta alguém lá, por mais que seja arrependido, você entender, pedir desculpa, isso já garante que você seja escrito no livro da vida? Ou é uma simbólica, uma metáfora?
Geralmente, quando se fala de livro da vida na Tefilá, embora alegoricamente é vida, saúde. Geralmente, livro da vida não é isso. Vida é a Torá. Então, quando se fala que a pessoa é inscrita no livro da vida, está querendo dizer que ele vai ser inscrito num livro de Torá. Até isso se vê no fato que consta, se não me engano, é a Gemará que fala que se abre, escrito na Gemará, que nesse dia se abre o livro da vida e o livro da morte. E consta nos livros que os mortos também são julgados nesse dia. O morto vai ser julgado para quê? E mais ainda, você vai dizer, ele vai ser inscrito no livro da vida? Ele já não tem mais vida. O Gaon de Vilna fala, tem até a ver com o que nós falamos hoje, tudo que a pessoa faz tem consequências. E essas consequências são eternas. Você faz hoje uma mitzvah, você está gerando consequências para todo o sempre. Pensa bem. Imagina que hoje você ajuda uma pessoa. Graças a essa ajuda que você deu a ele, ele vai ter uma vida um pouco mais longa. Ele vai poder ajudar mais pessoas. Ele vai poder ter mais filhos. Você está influenciando em todo o futuro. E por isso que no dia de Rosh Hashanah e Yom Kippur, até os falecidos são rejulgados. Ou seja, Deus vai abrir e vai olhar e ver, ó, esse sujeito em vida fez isso, isso e isso de bem. Quais são as consequências boas que estão girando ainda no mundo hoje por causa dele? Mais méritos para ele.
E não teria a ver com a questão da reencarnação?
Pode ser também.
Também, né?
Pode ser também. Mas tem esse lado também. Para o mundo vindouro, sim. Mas não só que ele está sendo julgado, porque pelo que ele fez na vida, ele já foi julgado uma vez. Agora ele é rejulgado. Pelas consequências todas que teve depois. Se ele fez alguma coisa errada, agora também está contando as consequências desse ato errado que ele fez. Ainda também tem consequências. Então, geralmente, quando está escrito o livro da vida, quer dizer isso. Um livro das consequências boas. Um livro dos atos bons. Um livro da vida de Torá que a pessoa gerou no mundo.
Mas fala muito enfaticamente vida e morte. Morrerás, viverás, esse tem uma coisa bem forte, né?
Sim.
Que a gente lê.
Como eu estou te falando, de uma forma alegórica também está incluso nisso a vida, a vida. Mas fora isso, vida e morte quer dizer coisas boas e coisas negativas. São consequências que levam à vida, que levam a coisas boas, e consequências que levam a coisas não boas. E você fez uma segunda pergunta no final.
Se você se arrepende, você é
deslado? Sim. No momento que a pessoa se arrepende de fato, de coração, e ele assume que ele vai melhorar a partir de hoje,
você não consegue melhorar. Ele fica. Se ele não consegue.
A pessoa sabe que ela está errada. A pessoa sabe que ela está errada.
Mas você não consegue.
Mas por que não consegue? Ele tem que se esforçar.
Você
certo?
Sabe que é uma coisa errada?
Se a pessoa sabe que ele está errado, ele precisa se esforçar e melhorar. Ah, você vai dizer, mas ele se esforçou e não conseguiu.
Mas
ele se esforçou.
Perdão, senhor. Se você não melhora, não
vai pedir
desculpa.
Se a pessoa não quer melhorar, então não tem por que pedir desculpa.
E aí logo depois ele faz um erro. Deus
falou,
era melhor
sim
ter pedido desculpa.
Não. Óbvio que era melhor sim ter pedido desculpa. Quer dizer assim, a pessoa tem que pedir desculpas. Exatamente. E ele tem que assumir a partir de então que ele vai mudar. Como?
Eu acho que até muito perigoso a questão de pedir desculpas, ela é muito simples e fácil. Ela tem que ser
sincera. Tem que ser sincera.
E tem que levar a
atos. Sim.
Consequência.
Exatamente. Por isso que é. Por isso se diz que é um balanço.
Claro.
A pessoa tem que parar e pensar, bom, eu fiz isso errado. Como eu melhoro isso? A pessoa tem que pensar, tem que se esforçar, tem que perguntar, eventualmente, pedir ajuda para alguém. Como que eu posso melhorar nisso que o ano inteiro eu estava fazendo e não estava conseguindo melhorar? Como é que eu posso melhorar nisso? No momento que a pessoa assume que ele vai melhorar, a Mishnah fala no Pirkei Avot. Lo alech hamlacha ligmor, velo ben chori natali batem mimena. Você não tem que terminar o serviço, mas não é por isso que você vai ser preguiçoso e deixar de fazer. Eu tenho que querer ter a força de vontade sincera que eu vou melhorar. E, obviamente, terminando Yom Kippur, não imediatamente fazer coisas erradas. Tentar manter isso e tentar melhorar cada dia mais. Então, mesmo que a pessoa faz isso, ele está perdoado, de fato.
Eu acho que a Torá, aí entra a questão da Torá. A Torá é sábia, né? Eu acho que ela, o estudo da Torá, porque não pura e simplesmente ser humano, como ela falou muito procedentemente, o ser humano é fraco. Mas eu acho que a Torá te dá um material realmente intelectual para você melhorar.
Uhum.
Para você fugir do erro. Ela tem todo o aparato.
Exatamente.
Você vai estudar mais, vai aprofundar mais, provavelmente
você vai conseguir melhorar.
Vai errar menos.
Com certeza.
Eu acho que aí a questão da Torá é o fundamental. Não é simplesmente desculpa de acabou.
Não. Justamente por isso. No momento que ele está em Yom Kippur, ele tem que assumir que ele vai melhorar.
Se a promessa do cara aqui vem purificar, trabalho está.
Até a letra de Tshuva, pela Kabbalah, a letra que representa Tshuva é a letra Rei. Essa letra Rei, ela tem uma abertura embaixo, ela tem uma abertura em cima. O que representa isso? É o que diz que meu pai falou agora. Abale Itaher Messailo, a pessoa que vem se purificar te ajuda ele, por isso tem uma portinha em cima que Deus puxa ele. Põe uma cordinha e puxa ele pela portinha de cima. Quer? Eu te ajudo. E por outro lado, a Gemara fala que aquela pessoa que quer errar, potrinlo, se abre para ele. Por isso que não tem chão embaixo. Se abre. Deus não vai ajudar ele a fazer coisas erradas. Quer fazer? Vai, faz. Eu te deixo. Eu não vou me meter na sua vida. Então, no momento que a pessoa se dedica e se esforça em querer subir, Deus joga uma cordinha e ajuda ele a subir. E aí, de fato, o pecado é completamente apagado.
Mas sabe o que eu estava lendo? Eu estou lendo com mais afinco. Cada ano é como, eu não lembro, acho que a Gela falou, a gente vai lendo os salmos e vai aprimorando, né? Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é tudo isso. Mas ele tem rancor. Rancor não no sentido literal, assim. Ele não perdoa falhas, assim, né? Ele castiga. É perverso, né? Ele castiga, ou pelo menos no Salmo, você vê sempre isso. Ele recebe...
Se a pessoa se mantém no erro dele,
ele é cruel. E eu acho certo, né? Ele não é essa coisa, não, perdoa e ponto.
Tem os dois lados, no momento que Deus tem severidade e tem justiça, óbvio. Não vai dar uma bagunça. Quando nós falamos que a Shem tem chesed e que ele dá chance da pessoa fazer chuva. Agora, se o sujeito faz ou rouba hoje, rouba amanhã, e rouba, e rouba, e rouba, e rouba, chega Yom Kippur, ele não está nem aí, ele rouba de novo, e rouba de novo, então Deus fala, escuta, quanta chance você quer que eu te dê? Também. Isso também está escrito.
Não é aqui agora, né?
Uma coisa geral, a Gemara fala que normalmente... Hashem deixa o Rasha aproveitar bastante e gozar esse mundo para ele não ter nada no mundo vindouro. Coisas boas ele também faz. É difícil alguém que não faça coisas boas. Então, as coisas boas já são pagas aqui. Da mesma forma, os tzadikim pagam os pecados aqui. Então, às vezes ele sofre um pouco mais, mas pelo menos já está livre. Daqui ele está livre. Ele só vai ter coisas boas depois.
Thank you.
Então, às vezes, gosto de Yom Kippur, ser um... O jejum,
principalmente.
O chofar não tem
mais assim.
Então,
são
as
coisas que eu gosto.
Comer, beber, mudar cor.
O
quê? Uma mitzvah
passiva.
Agora, me diz uma contraditória. É uma coisa que eu nem entendo. Antigamente, couro era uma coisa que dava conforto. Por isso que a gente não pode usar sapato de couro. Hoje em dia, o sapato de couro, assim, salto fino, mulher odeia, suportado, dói mesmo. O que acontece é que todo mundo vai de havaiana para a sinagoga, vai de sapato de plástico, que não tem salto, é uma delícia. Também tem um sabor, tem o maior prazer do mundo.
Sim, mas tem outro significado.
Não é só o conforto.
Não é só o conforto, literalmente.
Mas, de certa forma, você tem razão. E muitos rabanim recomendam que a pessoa use no Yom Kippur um sapato que ele tenha um desconforto. Então, por exemplo, se você usa um sapato que tem sola bem fininha, é super desconfortável. Para andar, para ficar de pé o dia inteiro. Então, é melhor, de fato, usar um desses. E quando você fala sapato de couro, conforto, antigamente não se usava exatamente sapato de salto de 2 metros. Então, também. Mas um sapato de couro não tenha esse problema que você está falando, ele é muito mais confortável.
No Yom Kippur
à tarde.
Yom Kippur à tarde?
À tarde. Em Minchá.
Não.
Um peixe.
Uma baleia. Um peixe grego.
A baleia não consegue engolir ninguém, porque ela tem um...
Ah, é? A baleia não consegue?
Não dá para engolir um ser humano na baleia.
Mas
aí, eu sei. Não, é verdade, mas a história do Pinóquio é uma coisa impossível. Porque a baleia não consegue engolir. Ela tem uma garganta muito fininha.
É linda essa história.
Bom, tudo bem, mas... Muitos contos de fadas são.
Mas tem todos esses conceitos de Yom Kippur nessa história, né? De chuvado.
Uhum, sim. Por isso que se lê no Yom Kippur à tarde. É um momento de reflexão. Mais nenhuma dúvida?
Por que
não é
o que
foram
falar?
Não fala? Acho. Em Minchá? Vocês falam em Meirá. Deixa eu falar em Meirá.
Tem que
falar na É. Por que justo assim? É igual em Shabbat, você vai perguntar.
No do ano você não fala
Acha. É.
Não fala o quê?
Acha.
Acha aí.
Também tem lugar que fala bem, né?
Tem lugares que não se fala além em Mussaf, porque é uma fila que começa e vai embora, até o fim. É uma boa pergunta, porque quem fala, você vê no Shabbat também. No Shabbat, em vez de falar o Valecion de manhã, você fala de tarde. É, todos eles têm algum motivo, não sei, você vai ver nos livros. Uma boa pergunta.
Meilá é
a única vez por ano que se faz essa fila.
Quando tem
a noite.
Você tem uma
última vez. Pode falar. A última antes de Yom Kippur.
Agora, não. Por quê? Por que não? Porque você não vai responder. Então.
Não, é verdade. Nem sempre alguém que é muito bom, vai ter a maior, muitas missões, se arrepende, gosta, vai ter vida longa. A gente morre muito cedo, né?
Mas a vida não é assim, a vida lá é uma
boa. Essa é a resposta.
Tem que olhar o contexto
vida
todo.
Não tem um livro que fala, porque
como?
Tem coisa, quando digo vida longa, um livro da vida não é assim. Não.
Não
tem, não
se
explica, porque alguém
que
é tão bom
morre
tão
cedo.
Não.
O
que
é morrer?
É, nesse mundo.
Nesse mundo. Não. Porque tudo é feito para o Lama Bá, para o mundo vindouro. A gente vai acumulando as mitos para guardar forças lá para o mundo vindouro. Não é para cá.
E isso, do mundo
vindouro
está onde?
Tem que
existe esse mundo
vindouro? Um monte de lugares.
Acreditar na
ressurreição dos mortos e vai voltar a ter. Ele não sabe como vai ser, mas vai ser de alguma forma.
Todo mundo.
Todo o povo de Israel vai levantar. Depende dos goios. Os goios não são todos.
Nem todos têm o Lama Bá. O mundo vindouro, mas os mortos vão.
Tem esse crema.
Ah, é verdade que crema, crema não.
Não tem de onde ele partir. Não sobrou nada dele.
Mas não é alma.
Não, a alma, mas precisa ter alguma coisa do corpo para. Um DNA do corpo. Precisa ter alguma parte do corpo. Luz.
Não sei aonde,
okay.
Que não é que não consegue ser queimado. Tem alguma coisa aí, pode voltar
na
alma? Não, não tem nada.
O senhor Luz é o único osso que não desintegra na Terra.
Então aí a alma não pode vir nesse.
Mas é por aí que vem, não, exatamente. Que vem. Todo o corpo se decompõe, menos o Luz. Mas queimado, não queimar.
Tem muito mais sentido na vida, na coisa. Só que eu não consigo acreditar. É difícil. Eu queria tanto acreditar em tanta coisa, você fala. Infelizmente, a gente vive num mundo muito
material,
que enche muito, muito grande. Você fala, quem que eu vou? Quem diz? Como? Aonde eu tenho?
Você tem fé.
Eu tenho, mas fé não é provada.
Ponto.
Você tem fé, você é capaz de acreditar um monte de você, muita coisa você não consegue responder. Mas a fé
é material, a gente é muito materialista.
Mas tem várias coisas
que a gente tem. Porque você ouve muitas vezes, ninguém vem para contar. Cada de nós, as pessoas mais certas, fazem esse tipo de comentário.
Comprova como funciona o cérebro humano, como ele pensa. Nenhum cientista vai saber te explicar. Mas você sabe que funciona. Estamos pensando.
Daí, qualquer um que consegue.
Como?
Mas tem. Isso tem. Justo hoje em dia, você tem relatos de pessoas que morreram e depois voltaram. E todo mundo conta. De novo, você não precisa dele para te contar isso, porque você abre a Gemara, está escrito exatamente o que acontece depois que uma pessoa falece. A Gemara fala em Masechet Shabbat que a alma do falecido ainda está próxima do corpo, consegue ouvir as coisas acontecendo em volta do corpo depois que ele já morreu.
Logo depois.
É uma loucura.
Não só isso. Não só isso. O Talmud fala também quais são as primeiras perguntas que a pessoa tem quando ele chega no tribunal celestial? De novo, a Gemara fala, é óbvio que é certeza, é óbvio que é assim. E você vê que tem pessoas que faleceram, e quando eles voltam, eles contaram como que eles viram uma luz infinita quando eles partiram do mundo. Eles contam como eles, enquanto acabaram de falecer, no momento que eles já tinham falecido, como eles estavam ouvindo os médicos falando em volta do corpo deles, que eles morreram e que sei lá o que, e tudo estava falando em volta, os parentes falando. As perguntas que eles foram perguntados lá em cima, não só as perguntas que a Gemara fala, mas na ordem que a Gemara fala. Quais são todas as perguntas? São acho que umas 5 ou 7 perguntas. Eu não vou lembrar na ordem, mas se a pessoa foi honesta, se a pessoa estudou Torá, se a pessoa esperou por Mashiach. Tem uma série de perguntas dessas.
Faz a colinha.
Eu não menti lá em cima.
Não tem como mentir.
E aí, se você não foi tão honesta com as respostas, aí você faz. Tem inferno?
Tem, lógico que tem.
Ela também não vai dormir hoje.
Mas é o seguinte, quando a gente fala de inferno, não é... Inferno é para purificar a pessoa. Para onde ele vai? Depende do comportamento dele. Depende do comportamento dele.
Ele vai passar pelo mesmo processo de
julgamento?
Sim,
lógico.
Então, só tem o nosso Deus.
Ele também passa também por um processo de julgamento.
Mas ele não tem nada, teoricamente, nossa religião é a certa. Ele não fez nada do que só tem.
Quem disse que não fez nada? O Goi tem 7 mitzvot para ele cumprir.
O Goi
ele tem as 7 leis de boa.
O
Goi tem 7 mitzvot para fazer. Mas não o judaísmo, ele tem 7 mitzvot dele para fazer, ele não pode fazer as nossas. Ele tem 7 mitzvot que também são nossas, mas são 7 que um Goi tem que fazer. Nós temos 63, eles têm 7. 7 mitzvot que eles têm: não fazer idolatria, não matar, não cometer adultério. Dele. Não comer órgão de um animal vivo, não amaldiçoar o nome de Deus, não roubar e ter um sistema de justiça. 7 mitzvot que ele tem. Se ele cumprir essas mitzvot, ele tem também um mundo de glória. Nós temos 613. As 10 não são principais. A gente falou disso antes. Obrigado. A gente falou antes de Shavuot, que essas 10 são as 10 fontes de todo o resto, que resume todo o resto. Mas o Goi tem essas 7. Ele vai passar um julgamento por essas 7. Se ele teve outra religião, mas nessa religião ele não serviu idolatria, não tem problema nenhum. O problema é ele fazer idolatria. O problema é ele roubar, etc. É uma cloca se ele pode.
Qual foi?
Vai para que sociedade? Para que está em Deus, nosso. E tem mais alguma coisa.
Você
falou. Como tem que
é legal fazer essas coisas não comprováveis, né? Porque nós estamos tão, tão materialistas.
Exatamente. A gente vive num mundo que se não vê, não acredita. Não pode ser. Mas tem um monte de coisas que acontecem no dia a dia que você não tem como comprovar. E você não tem como não acreditar, porque você está vendo.
Você comprova a realidade? Você está vendo o resultado.
Mas só vendo isso. Que faz você
tem aquela famosa história.
Eu ainda coloco a palavra fé e o sentimento, o significado da fé, como a parte principal. Daí você gera tudo. Você tendo fé, você começa a acreditar. Você não precisa assim acreditar, você tem fé e acabou.
Não acreditar, você não precisa estudar.
Mas você não precisa necessariamente estudar
para ter fé.
Para ter fé. A fé se caminha, começa e sabe. Por todas as dúvidas que você tem, se você tem fé, que é uma coisa assim que não é explicada, não é comprovada, já abre um caminho para que você comece a tentar entender.
É um sentimento que a gente tem mais ou menos.
Sim, mas você não comprova, você não pega, você não toca, você não... Como é que você comprova que existe a fé? Não tem como comprovar. Ou você tem ou você não tem.
Em vários lugares. Mas eu acho que isso tudo se faz...
Ele fortalece.
Com certeza,
não tem nem dúvida. Tem aquela famosa história na Rússia comunista, que o professor comunista entrou e estavam lá todos os alunos russos e tinha um ídolo lá no fundo. O professor virou para eles e falou: pessoal, Deus não existe. Deus não existe. Mas pessoal, não, mas sempre dizem. Vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. Vocês estão vendo Deus? Ou não? Ele não existe. Aí o Yossal lá no fundo se levantou. Professor, quero falar uma coisa. Vou, fala, Yossal. Virou para toda a classe e falou: pessoal, vocês estão vendo a inteligência do nosso professor? Todo mundo gritou: não! Então não existe também.
É um dos 13, que Deus é incorpóreo, é uma das 13, um dos 13 atributos, né, que a gente tem que acreditar.
Tem um monte de história, que era na Bavila, aquela história do
Ela.
A Moracá, um monte de história que tem.
Está na Rio de Janeiro, o seguro azul tem.
O azul. O quê?
Logo no começo.
No final de Sacharit.
E no começo também, que era uma criança.
No começo de Igdala, um resumo.
Uma irmã. De Deus, que Deus tem forma. E Moisés Rabbeinu, a morte dos profetas.
Que a Torá não muda.
Acreditar na ressurreição dos mortos. Acreditar na vida de Messias.
E Deus é aquele que criou, cria e criará.
Não existe nada antes dele. Uma coisa que o meio que você também falou, mas ficou. A festa do Sukkot, a festa do. A gente esquece a parte material.
A festa da Emuná.
Então,
a gente
não queria mostrar ela.
Não,
mas você
Não, mas vocês lembram que eu perguntei pra ela. Primeira pergunta, se você tem fé, ela me respondeu no ato, tenho. Agora é que ela tá com a dúvida. Mas ela respondeu.
Ela respondeu. Mas não sim. Mas eu não tenho.
Importa, mas você aí.
Como é que está aí a medição?
Eu não acho que uma pessoa que estuda mais exatas tem menos fé, muito pelo contrário. Pessoas que estudam exatas acabam tendo muito mais fé.
O Gabi de Lombardi era engenheiro.
Eu comparo fé com inteligência, grau de inteligência, como bondade.
Eu vou falar do meu irmão, mas eu acho que eu posso falar de outros médicos, né? Eu tenho na família outros médicos. A maioria dos que eu conheço são fé.
O problema dos...
Isso você não vai dizer que é um fato.
Não, lógico que não, mas tem uma tendência, provavelmente tem uma...
Determinar, irmão mexe com infecção, mexe com morte, é muito fácil.
Provavelmente tem uma tendência maior pelo fato de quando ele curar, ele acha que ele está curando. Ele é, então ele já começa a se sentir um Deus.
Não acho isso. Eu acho só que ele já está adequado. Eu acho que por que o médico.
Mas por quê? Porque eles se ocupam demais disso e não estudam um pouco de Torá por trás.
É a resposta que ele está tão no dia a dia dele que ele não abre a cabeça para essas coisas. Ele está muito no dia a dia.
Ele vê o corpo como carne e osso, nada além disso. Tudo isso é né?
Pode ser também.
O coração bateu e o cara sobreviver à doença.
Não, é isso. Não abre a luta dela. Ele tem que procurar fazer coisas que vão ser mais. Não correr, se não for melhor.
E
fica gostoso para fazer ele ver a morte.
Fica frio.
Exatamente.
Fica frio.
Da mesma forma, o médico.
É
o médico precisa se esforçar para.
Muito pelo contrário, eu sempre fui com a família, né? Sempre ligado, eu vi meu irmão chorar na morte de um tio meu, irmão do meu pai. Eu nunca queria que meu irmão chorasse. Fiquei impressionante, eu chorei de ver o meu irmão chorar. Não, porque eu nunca tinha visto meu irmão chorar, né? Eu sou corona, eu sou sentido, meu irmão nunca tinha chorado. Eu não me irmão de chorar, ele não deve chorar.
Que nem quando conquistaram Cotas, os paraquedistas que foram conquistar Cotas em 57, a maioria deles era religiosa. E tinha um cara lá que não era. Ele sempre provocava os caras, sempre provocava. Ele disse que no dia que conquistaram Cotas, ele chorou. Mas por que ele chorou? Ele chorou porque ele viu os outros chorando de emoção e ele não sabia chorar. Ele não sabia chorar.
Com certeza. Uhum. Com certeza. Tá vendo? Aí está a sua pergunta. Isso é Chaim. Isso é a vida. Isso é a vida que você perde em Rosh Hashanah e Yom Kippur.
Há muitos anos atrás, nós tivemos pequenininhos, né? A gente foi num shopping, tinha brinquedo, né? Eu nem lembro de shopping que era. Aí eu vi uma família religiosa, não me lembro quem era. Agora eu não me lembro. Aí eu perguntei, a gente não era nada religioso, mas... Aí eu estava batendo papo com a mãe, né? Aí eu perguntei, por que você faz isso? Porque está escrito na Torá. Foi a resposta dela. E isso foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Isso me tocou tão lindo. Por que você faz isso? Porque está escrito. Ponto. Sem explicação. Nada. Está escrito. Nunca mais esqueci.
É o manual do fabricante. Tem o manual, Torá é o manual do fabricante. Se for com um computador, um iPod, você vai.
Você segue e você ignora. Uma coisa que é. Eu vou falar de pequena na escola. Na escola, não deixa parte, eu acho que o caso pelo menos fazer um filho de óleo. Aí na sexta, juntar aquela sétima. A sétima mesmo, a sete nada. Porque eu acho assim, ele fala, olha, quem faz isso? Ele gosta, faz isso. Agora, por exemplo, que eles dão, você falou, o manual, ó, toque, pegue, eu faço isso que está escrito, e que você não sabe, porque se você vai tirar a lei pequena, provavelmente essa mulher tem ensinado bem,
não sei. Não sei, tá vendo?
Mas é muito difícil alguém te mesmo na sua
vida. Eu não fazia nada.
Mas por quê? Porque vocês começaram a querer entender o quê?
Mas você tem que querer uma escola. Mas não é escola.
Não querer entender o sentido. Eu acho que é mais foi caminhando. Mas não entendeu. Mas só porque tá namorado, porque você começou a sentir algo a mais.
Sim.
Mas não querer entender alguma coisa. Eu comecei a sentir algo a mais e comecei a seguir o que
dá o meu coração.
Eu concordo, mas eu não ia dizer que não é isso que está escrito na Torá. Por exemplo, eu achei muito feliz, pelo menos o extremismo lá, o árabe extremo. muitas vezes falam, ah, eu vou matar, porque daí fica um livro lá, né, tem que fazer, acabou. Mas não é o escrito. Não, mas algumas, eu estou falando de extremismo, entendeu? Porque está escrito. Eu não sei, talvez é porque eu sou de uma. Isso é um defeito, é uma qualidade, eu não sei se eu sou de uma geração que realmente é muito científica, você estuda, né? Eu não sei se uma coisa será escrito, você tem que entender o motivo. Você já não escreveu isso, é porque tem um motivo bonito, tem uma coisa
bonita. Você pega a Torá e vai estudar.
Você
vai estudar? Quando nós recebemos a Torá.
Vão explicar justamente
a Torá. A Torá
não é a Torá.
Quando nós recebemos. Quando nós fomos receber a Torá.
Aí você começa a crescer, eu não sei nem para que eu faço isso, eu gosto de estudar para que eu faço isso. Você não tem nenhum significado, você cansa de fazer uma coisa só porque te mandaram.
Mecanicamente está errado. Então, justamente quando nós fomos receber a Torá, Deus perguntou se nós queríamos receber a Torá.
Desculpa, eu acho, não é só a escola.
A casa,
a sua
família.
Uhum.
Mas aí eu falei, é casa e suas férias, a vida inteira. Até o certo, vamos todo mundo fazer a mesma coisa, certo? Vai na cidade de vez em quando, mas nunca foi religioso. Só que a diferença é que por que eu continuei? Por que hoje eu quero me aproximar? Porque eu tenho educação em casa. Porque vem estudar de meu pai. Porque o resto dos meus amigos, vem tirando sangue. Quem? Todo mundo vira, sai de
boy, vira boy,
liga pra sair.
Boy.
Porque você vira boy, você quer. Você vira boy, só virar, não vai mais fazer boy.
Você não dá estrutura?
Só por si próprio.
Então, quando nós fomos receber a Torá, a Shem perguntou se nós queremos a Torá. E a nossa resposta foi, Nasé Venishma. Faremos e ouviremos. Quando nós fomos receber a Torá, nós falamos para Hashem, primeiro nós vamos fazer, depois nós vamos entender. O que quer dizer isso? No momento que você faz, você começa a entender melhor. Isso não quer dizer que você vai entender só fazendo. Fazendo mecanicamente, você não vai entender. Mas fazendo, não mecanicamente, e tentando se esforçar em se aprofundar, em entender, estudar um pouco mais sobre aquela coisa, quanto mais você fizer, depois que você está estudando, mais você vai ter vontade de continuar a fazer, mais você vai entender aquilo.
Ou não vai entender também.
Ou não vai entender, nem tudo você vai entender. Mas de qualquer forma, você tem razão que infelizmente as escolas não transmitem os significados das coisas da forma que deveriam transmitir. E acabam só jogando meio assim e fica tudo no ar. Quer dizer, é tudo como uma cerimônia. Ele vai fazer a cerimônia disso, a cerimônia daquilo. E de fato, isso é um... Exatamente. O sentimento por fazer a coisa precisa vir de casa. O sentimento. A explicação pode vir eventualmente da escola. Sim. Isso é uma coisa moderna de dos filhos trazerem os pais. Sim, isso é verdade. Mas é que falta.
Não estão com nada.
E falta alguém para dar uma força para essas pessoas. Então, por isso, precisa buscar. Quer dizer, a pessoa não pode ficar fazendo tudo de forma rotineira. No momento que ele começa a fazer, ele tem que buscar, entender. Ele tem que buscar se aprofundar.
Nós estávamos indo para a sinagoga, até, em Rosh Hashanah. Aí nós fizemos uma amiga dela, que sua vida toda com ela no Pérez. Ui, cai, abraçou aí a amiga, né? Ai, vocês estão tão lindas. Onde vocês vão? Pai, mãe, Deus, família toda. Aí a Caia, a Caia escutou, cara, eu perguntei, nossa, eu não tinha agora, agora eu tô falando, ah, é, aí que eu fui na FAAF, eu não tenho essas coisas, eu já fui, eu queria chorar, estou com a Caia de novo.
E nem Yom Kippur sabe. Nem Yom Kippur, tem muita gente que não sabe nem Yom Kippur.
Não,
Yom
Kippur.
A gente acha, mas infelizmente os índices que a federação tem são de chorar. Infelizmente, o judaísmo ficou no social. Exigiam mais naquela época. Infelizmente, hoje em dia, os pais deixam de exigir. E, escuta, uma escola não migra para um lugar sem que os pais queiram que migre para lá. Eu sempre digo que uma pessoa que acha que o Hitler não conseguiu vencer a guerra, ele perdeu no final, é mentira. Ele venceu a guerra. Naquele momento pode ser que ele perdeu materialmente, mas espiritualmente ele conseguiu fazer uma destruição enorme.
E eu acho que discutir a guerra, eu não consigo, porque se eu for discutir a guerra, ainda sai
Sabe o que eu falo para quem me diz onde estava Deus?
Com certeza, mas Deus não é muito maior que os homens.
Agora pensa para um outro lado.
Onde estavam os homens?
Quem foi pescado de cada família e sobreviveu?
É lá que Deus está. Todo mundo que vem me perguntar, pessoas que se salvaram da guerra.
Naquela hora,
tem gente
que sobreviveu, porque alguns
lutaram.
A minha mãe tinha seis ou sete irmãos.
Só ela. Só ela.
Então ela foi pescada. E você agora, Deus é tão bondoso, tão misericordioso.
E a Inquisição? A Inquisição você entende por que teve? E a destruição do Beit HaMikdash, você entende por que teve? E o nosso povo escravizado no Egito, que você nem imagina que foi um holocausto bem idêntico ao holocausto.
E o holocausto que a gente vive agora de assimilação
caiu
na sua
fita? É maior do que o
holocausto.
Hoje,
isso é maior
do que
a
dor. Mas você pega a
fita. O que é dor ou sofrer? Não é sofrido agora, nós estamos falando disso. Não é sofrido pensar que tem tanta gente coitada que não sabe nem quem é um
cucuto.
Não é sofrido? Não é tão sofrido quanto ele tivesse morrido?
Na coisa palpável.
Você tem alguma explicação?
No holocausto?
As pessoas estavam totalmente desligadas da Alemanha quando começou.
Eu dei uma aula inteira sobre antissemitismo e no decorrer dela, depois você ouve, você tem em casa, não? No decorrer dela a gente deixou meio nas entrelinhas uma série de motivos para o holocausto. Agora você vai dizer, como assim? Quem é você para vir dizer qual é o motivo para o holocausto? Óbvio, em primeiro lugar, não somos ninguém. Em segundo lugar, ninguém está querendo dizer que é só por causa disso e mereciam. E imagina, como que eu posso falar uma coisa dessa contra os meus bisavós? Não posso falar uma coisa dessa, óbvio que não. Mas, se a Torá vem e já te disse há 3.000 e tantos anos atrás que esse tipo de coisa pode acontecer, e a Torá fala exatamente o que aconteceu. Leia em Chumash Dvarim, capítulo 28. Se você lê, você vai ver exatamente escrito coisas que aconteceram no holocausto. Assim, em cima. Então, querer dizer que Deus não estava lá, Deus te avisou há muito tempo atrás, olha, se acontecer assim, 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 eu não vou estar lá. Aí você fala, onde estava Deus? Ele avisou que não vai estar lá.
Ele não estava lá,
Jesus. Está escrito na palestra da semana passada ou retrasada? Retrasada. Ve'anohi haster aster panai bayomahu. Eu vou me esconder, me ocultar naquele dia. Deus falou que vai se esconder. Então, se você sabe disso e de repente chega um momento que, infelizmente, nós chegamos a tal ponto do fundo do poço onde Deus se esconde da frente de nós. Então não adianta perguntar onde estava Deus. Ele avisou que ele não vai estar. Não maior que hoje. E justamente, foi justamente o que eu deixei claro na aula de antissemitismo, que se alguém ousa hoje dizer que nunca mais pode acontecer o holocausto só porque tem os paperclips, com todo o respeito para eles, ou porque tem o Yad Vashem e outros museus por aí, é mentira. Não são eles que vão impedir isso de repetir. Ele está ameaçando, e todo mundo fica rindo, achando que, imagina, ele não vai conseguir fazer. Século 21, alguém conseguir fazer uma coisa dessa? Nunca. Jamais alguém vai conseguir fazer. Igual em 33 também, ninguém imaginava que em poucos anos depois.
Na Europa, 10 anos atrás, na Bósnia, não é?
Já aconteceu o que aconteceu.
Jamais. E você vê que é engraçado. No dia seguinte, lá em 9-11. Em 9-11 todo mundo falou, olha só, puxa vida, somos vulneráveis, pode acontecer, tá. Passou um pouco, mais um ano, hoje você pergunta para alguém, vai dizer, mas você vê, os Estados Unidos já se reforçaram, já isso não acontece mais. Imagina.
Aqui 40 anos, será que isso foi verdade? Não queria falar como tal, será que é verdade?
Será que isso aconteceu?
Exatamente. Não pode ser isso. Hoje já tem gente que fala que foi mentira. Hoje tem gente que prova e começa a mostrar fotos que o avião aqui veio por aqui e não pode ser. Ele não passou pelo meio do prédio. Não morreu todo mundo, não foi isso. O Pentágono é uma invenção, que foi um míssil, foi não sei o que lá. Todo mundo pode inventar o que quiser.
Mas uma coisa boa é você argumentar, olha, não acredito, você já está começando a pensar. Não, é verdade, você já saiu da...
Da Trazendo. Vem passar uma sexta, vem passar um sábado comigo. É assim que se começa.
Com certeza, né? Você começa a pensar.
Eu fiz sabato para 15 na minha casa e toca celular. Eu queria chorar, eu
falei.
Tocou o celular
aqui. Aqui nessa conversa ficou algum.
Estamos agora às vésperas de Yom Kippur, justamente.
Muito
isso. Então, em Yom Kippur, pensar e ver como que nós não temos força e, portanto, temos que assumir um estudo melhor de Torá e tentar melhorar na vida. E, se Deus quiser, Deus vai te ajudar para você poder melhorar cada vez mais. Eu sou um mero instrumento e olhe lá. Mas, se Deus quiser, Deus vai dar para todos nós a força de fazer chuva direito e, se Deus quiser.
Legal que lá eu faço genealogia. Geralmente, antes tinha um professor que era padre, só que mudou. Tanto que eu briguei, mudou. E é uma coisa muito legal, é uma coisa muito interessante, que tem um pouco em todas as religiões, que ele fala desse assunto do mundo, mas ser tão materialista, que você está em tanta fé de lado, independente da religião, que a gente acaba vendo às vezes tão duro, tão. E é uma coisa que ele fala, ele fica na tradição em que ele ostentava a religião. A gente fala que na religião, que tanta tristeza, é bonito você ter. Como é que fala? Ninguém vai falar que não é uma religião, ninguém vai falar que não. É muito mais difícil você encontrar pessoas assim. Agora, a importância de você saber meio que a parte, a fé, no seu dia a dia, não ter que acreditar só no sonho.
Então vem na nossa aula de teologia.
É que de segunda, você sabe que é o Wellington.
Sim.
A gente vai levar o cabelo em primeiro.